Voltamos a apresentar Central Manhã.
Vamos permanecer em Brasília com o repórter Nildo Costa. Nildo Costa, eu quero saber o que foi que o Lula disse.
Conta pra gente, Nildo, bom dia.
Olá, bom dia, Alberto Fernandes, bom dia, meu caro Carlos Roger, e você que acompanha o Central Manhã. Falou muita coisa importante, né, que o presidente falou para os prefeitos, né? Ontem, só para aqui rapidamente, Alberto, só para falar do prefeito Wallace, né? Prefeito Wallace, nós marcamos ontem para encontrarmos lá, mas como é que conseguiria? Não conseguimos, porque a área destinada para nós, a imprensa, exato, e colocaram uma área destinada para nós da imprensa, né, os credenciados, colocaram lá para perto do palco onde estava o presidente da República, e os prefeitos ficaram mais ou menos quase 100 metros, então não tinha como a gente encontrar prefeito ali ontem, mas eu já mandei um áudio para ele, talvez hoje aqui a gente possa conversar, entendeu?
Falando de bastidor, desse bastidor que você está citando aí, olha, tem prefeito fazendo stories, dizendo que está enfrentando fila para tudo. Enfrenta a fila para receber crachá, enfrenta a fila para não sei o quê, ainda fica a 100 metros ainda do presidente da República.
É verdade.
Quer dizer, o Nildo Costa, que é da Central de Notícias Brasil, está lá do lado do Lula, né? Aí os prefeitos se sentem desprestigiados.
Na verdade, aonde o presidente vai, eu vejo o cubo da Central de Notícias lá. Parabéns, viu?
Mas segue, Nildo. Mas aí é o seguinte, gente, não tem como, 3.110 prefeitos, 560 vice-prefeitos, mas aí tem vereadores, tem governadores, tem tudo, por deputados, então não tem como não, é inevitável. Bom, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante seu discurso, ele falou o seguinte, que os municípios, um alicerce para o governo federal executar suas principais ações, destacando aí suas várias ações, como mais médicos, né, o PAC e tudo mais, como o companheiro Edilson já falou aí, inclusive, o Alexandre Padilha, que é ministro das Relações Institucionais, que é o responsável por este evento. Esse é um evento organizado pelo governo federal, né, destacando isso, que chama os municípios para conversar e mostrar seus ministérios. Todos os seus 38 ministérios estão lá nesse evento, estão até amanhã nesse evento, conversando com os prefeitos, fazendo oficinas com os prefeitos, mostrando como é que busca recursos, como é que faz o projeto, como o que tem disponível para os municípios. Então é importante essa fala do presidente Lula, vamos acompanhar.
Porque vocês foram eleitos e o povo precisa ser tratado com respeito. E tem muito mais políticas públicas que a gente vai fazer. Muito mais políticas públicas. Espere. Espere que muita coisa vai acontecer nesse país. Vocês se lembram que quando eu tomei posse, dia 1º de janeiro, o FMI dizia o Brasil vai crescer 0,8%. Nós crescemos 3,2%. Depois dizia esse ano, o Brasil vai crescer 1,5%. Nós vamos crescer 3,7%. E não fale em bobagem mais do crescimento desse ano. Não fale mais, porque a gente vai crescer mais. Porque vai ter dinheiro circulando na mão do povo. Vai ter dinheiro circulando na mão do pequeno.
Aí, vai ter dinheiro na mão do povo, vai ter dinheiro na mão do pequeno, segundo... Pois é, segundo o presidente da República, né? Aguardarmos para vermos. Aí pronto, que aí quem falou também, vamos acompanhar uma parte do discurso do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, falando sobre a importância desse municipalismo, participação maior dos municípios, meu caro Humberto Fernandes. O Hugo Mota falando aí para a turma, os prefeitos.
Em prol de um pacto federativo mais justo. Devo dizer, senhoras e senhores, que mais do que uma causa pessoal, o municipalismo é um campo de ação em que todo o Congresso Nacional tem se dedicado a atuar com diligência e rigor. Não temos medido esforços para que o pacto federativo seja sempre aperfeiçoado, com o intuito de fazer com que as políticas públicas alcancem os cidadãos onde eles estão.
É importante, né? Ter o pacto federativo. Parece que agora, pelo menos quando acontece um evento desse, né, Alberto? Todo o Congresso Nacional se mobiliza, deputados, senadores e tal, e vamos fortalecer. Mas depois parece que esfria. Bom, e logo, Alberto, para fechar aqui a nossa parte... Exatamente. E olha, Alberto, aqui um outro assunto, né? Tratando... É um outro assunto que... tem ligação, né? É que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, né, como fez na semana passada, aqui na Câmara, entregou aqui aquelas prioridades ao presidente aqui, Hugo Mota. Ontem foi a vez do Senado, ele entregou ao presidente do Senado, presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, ao lado dos ministros Alexandre Padilha, da ministra do Planejamento, né, Simone Tebet, e de outros, entregou essa pauta prioritária. E o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, se prometeu e disse que vai colaborar com o governo. Vai ser um congresso aí, um Senado colaborativo com o governo federal. Acompanhe.
O governo do presidente Lula é o governo que foi eleito pelo povo brasileiro, e o parlamento precisa estar ladeado às agendas do governo, logicamente colaborando e contribuindo para melhorar e aperfeiçoar essa agenda com o olhar do parlamento. E é esse o que a gente, e é dessa maneira que a gente trata a relação institucional entre os poderes, mas muito especialmente entre o executivo e o legislativo. E nesse sentido, todos nós aqui ficamos debatendo ao longo desse tempo, logicamente fazendo ponderações desse ou daquele assunto, para que a gente possa encaminhar essa agenda prioritária do governo logo agora, nesse primeiro semestre. Fazer mais um registro, que é muito importante, da nossa disposição, ao lado do presidente da Câmara dos Deputados, de unirmos o poder legislativo brasileiro em prol de uma agenda comum de país. E vocês sabem, eu tenho dito isso, vou repetir, a nossa relação pessoal e institucional com o presidente Hugo Mota, ela é das melhores possíveis. Eu tenho um carinho e uma amizade pelo Hugo Mota, e sei que ele tem por mim. E eu tenho certeza, ministro Haddad, que essa relação de pacificação entre a Câmara e o Senado vai fazer com que a gente colha bons frutos.
Colher bons frutos, é que o povo do Brasil, o povo brasileiro espera. Está aí, então, entregue essa pauta prioritária. Ele disse mais ainda de que ele espera votar propostas apresentadas pelo governo ainda nesse primeiro semestre aqui no Senado Federal e aqui no Congresso Nacional. É isso, Beto. A gente fica por aqui hoje muito movimentado. Tem um jantar hoje da FAMEM, né, vai reunir os prefeitos, né, os deputados, as bancadas, né, tanto do Senado como da Câmara, e também presença do governador Carlos Brandão, um jantar hoje às 19h30 para debater aí as pautas municipalistas. Eu volto aos estúdios da Central de Notícias.
Muito obrigado, Nildo Costa, e lá de Brasília, quando o microfone da Central de Notícias começou a aparecer naquelas tribunas lá do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto, agora a assessoria do Lula está mandando e-mail para a gente, está atualizando. Acabei de receber aqui um e-mail da assessoria do Banco Nacional de Desenvolvimento Social, BNDES. Muito bem. Dizendo também, diz aí que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, esteve também ontem participando da reunião com os prefeitos em Brasília.
Registrem na Central de Notícias.
E ele apresentou uma plataforma direcionada aos gestores municipais. Essa nova plataforma dá acesso a um conjunto de soluções financeiras que o banco está disponibilizando para os prefeitos, para saber como é que vão buscar dinheiro lá no banco. Diz que essa plataforma, ela já verifica logo a situação financeira do município para saber se o município tem crédito para pegar dinheiro lá do banco do BNDES ou não. Diz que o banco aprovou 2.130.000.000 de reais para as administrações municipais no ano passado, e com um crescimento de 1.320% sobre igual período do ano de 2022. Olha aí. Informação do BNDES, daqui a pouquinho no portal da Central de Notícias Brasil. Só para encerrar, Jonas Mendes, me conta, tá chovendo em São Luís?
É chuva, Jonas Mendes.
Da chuva aqui na capital maranhense ficou transferida para a próxima quarta-feira, dia 19. Dentre os temas que tivemos abordados na tribuna durante o período do pequeno expediente, antes da realização da votação da ordem do dia, tivemos temas como relacionado à mudança de comando na SMTT, também foi abordado quanto à greve dos rodoviários, que está mantida para esta próxima quinta-feira, ou seja, amanhã. E ainda alguns vereadores utilizaram a tribuna e saíram em defesa do advogado Flávio Costa a respeito desta intervenção que foi feita recentemente pelo STF. E dentre os vereadores que se manifestaram, nós temos aqui a fala do vereador André Campos, que falou a respeito do carnaval realizado pelo governo do estado durante o fim de semana aqui na capital maranhense. Eu fico por aqui, deixo você à vontade, desejando um bom dia para todos nós.
O nosso tempo acabou. Muito obrigado ao Jonas Mendes. Jonas caiu na chuva mesmo,
foi,
se molhou.
Literalmente.
Esse foi para se molhar. Um abraço aos nossos amigos da Bahia, lá da região de Itambé, acompanhando pela Rádio Ativa FM, o Tonhão de Messias, a todos
forte
vocês
abraço.
Aí. Nosso muito obrigado. Amanhã a gente volta nesse mesmo horário, se Deus quiser.
Tchau, tchau. Muito obrigado pela oportunidade.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Em 2 anos, nosso turismo cresceu mais de 40%, graças à valorização e à divulgação da cultura e dos potenciais históricos e naturais. Agora, uma única empresa aérea anuncia 9 voos a mais por semana, interligando São Luís a Fortaleza, São Paulo e Brasília. Com a União, governo entrega Casa do Trabalhador, mais Viva Procon e Cine, assina decretos da Economia Solidária e do Plano de Empregabilidade, programa Residência Técnica e lança novo edital do Trabalho Jovem. Sabem quantas cadeiras de hemodiálise existiam no Maranhão há 2 anos? 276. Há 1 ano e meio, 300. Agora, de uma só vez, em 8 cidades diferentes, o governo instala mais 235. Aumento de 100% no atendimento, diminuindo o tempo de espera e longos deslocamentos dos pacientes. Ainda sobre saúde, deu na veja. O Maranhão saiu do penúltimo para o 14º colocado em transplantes de córneas, rim, fígado e medula óssea, salvando vidas humanas. Escalada de mais de 500%. É ou não é pra gente dizer que o nosso estado é agora o que gera mais boas notícias? Governo do Maranhão, trabalhando para todos.